fazer as contas, temos que fazer uma relação de custos-benefício, mas hoje não há uma única relação de custos-benefício. É digno de Camilo Castelo Branco, acreditando que se chega à Assembleia da República para fazer descentralização, toma-se a opção mais centralista de todas, que não é a da Revolução Liberal, é digna do despotismo iluminado de um Pombal, que é isto vai para aqui, aquilo vai para acolá, e não se pergunta sequer às pessoas que trabalham lá. E isto gera um de dois efeitos. Ou não queremos saber da participação, da democracia e da transparência, não queremos falar sequer com os trabalhadores desses institutos, porque evidentemente haveria outra solução, e essa o livro propõe, é os novos institutos irem para fora de Lisboa. Mas como a Iniciativa Liberal não quer mais Estado, não há novos institutos, tem que ser os que já existem. Depois há a solução Santana Lopes, que é a chefia vai, o ministro vai ou vai o diretor-geral, vem a despacho uma vez por semana e fica tudo, em termos de empregos, transportes e habitação, exatamente como estava. Pois bem, porque este é um tema importante, o livro traz a proposta do processo de auscultação e de apreciação prévios à eventual deslocalização de pessoas coletivas públicas. A participação dos trabalhadores, das câmaras municipais, das cidades de destino. Evidentemente num país que precisa de regionalização e num país que precisa de criar para os novos desafios da modernidade, da economia do conhecimento, novas instituições públicas em novos lugares, mas feito com as pessoas e não contra as pessoas. É a mesma crítica que temos a fazer a muitos outros partidos sobre outros assuntos e hoje cai muito bem à Iniciativa Liberal. Digo-a numa linguagem que certamente a IEL compreende. É preciso fazer bottom-up e não top-down, caros camaradas.
Muito obrigado. Para a apresentação, do projeto do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria só muito brevemente começar por saudar esta última intervenção do Sr. Deputado Rui Tavares. Camaradas. 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 E hoje ficámos a perceber muita coisa. E talvez este camaradas vá ficar como uma ata para nunca nos esquecermos desta ligação umbilical da Iniciativa Liberal aos camaradas. O projeto Chega, é claro, prevê uma majoração na transferência, na alteração da lei das finanças locais, porque entendemos que não pode haver mais competências sem mais verbas. Mas eu não podia deixar, Sr. Presidente, de forma muito breve, de dizer isto. Este talvez seja o ato mais falhado da Iniciativa Liberal durante esta sessão legislativa. Porque, honestamente, depois das questões que aqui foram colocadas, o que nós esperávamos, e Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, à parte do eleitoralismo e do populismo, era que houvesse uma resposta efetiva. E houve, de parte de todos os grupos parlamentares, uma pergunta evidente, que é como é que vão fazer a transferência de funcionários. E a Iniciativa Liberal não sabe responder. Porquê? Porque não preparou. E, portanto, não sabe como é que se faz a transferência de funcionários. Será por mobilidade especial, será por qualquer outro regime que está previsto na lei. Sabe os problemas que isto já gerou em 2017 e 2018 com o Infarmed. E podia ter acautelado isso, prevendo e acautelando a situação. O que é que fez? Nada. Preferiu escolher simplesmente uma distribuição por mapa. Vai haver ou não uma compensação aos trabalhadores? Porque isso vai aumentar e vai ter um peso no orçamento do Estado. Podemos pedir a um trabalhador que saia de Lisboa ou do Porto para ir para Braga ou para Algarve sem lhe pagar um suplemento compensatório? E quanto é que vai custar esse suplemento compensatório? E qual é a figura jurídica que enquadrará esse suplemento compensatório? É que antes de fazer este brilharete eleitoralista, era preciso mudar a lei. Mas a Iniciativa Liberal sabia disso. Por isso preferiu não fazer nada e simplesmente trazer aqui uma distribuição de serviços. E depois fica sem resposta o como é que se faz a transferência forçada de pessoas. Nós já sabíamos que havia os comboios soviéticos. Hoje ficámos a saber que, aparentemente, também vai haver os comboios liberais, que vão transferir as pessoas à força pelo país todo. Sr. Deputado, eu gostava, e acho que a Iniciativa Liberal tem aqui a oportunidade, para não ser esta uma extraordinária, um extraordinário ato falhado, explique-nos como é que vai fazer essa transferência, como é que vai fazer essa afetação, qual é o impacto que isto terá no orçamento do Estado e como é que vai compensar os funcionários, trabalhadores, colaboradores e ainda prestadores de serviços que estão a colaborar para estes serviços sem onerar excessivamente o Estado. Obrigado.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem agora a palavra o Sr. Deputado Luís Gomes.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, pode dividir-se Portugal em duas regiões demográficas de superfície quase igual, uma constituída pelos distritos do litoral e de Viseu e Santarém, a outra pelos restantes distritos do interior e os do Alentejo. Na primeira vivem 5.409.000 habitantes, isto é, 3/4 da população do país em metade da área dele. Cito Orlando Ribeiro, em Portugal, o Mediterrâneo e o Atlântico. O mesmo autor, em 1945, referiu que esses distritos do interior significavam 32% da população portuguesa, mas no último censo, em 2021, apenas correspondiam a 11,8% da população do país. Esta disparidade populacional constitui um dos maiores desafios que o nosso país tem que superar. O passar das décadas tem sido avassalador para estes territórios. Têm-se tornado mais sombrios, inóspitos e sós. Outrora cidades, muitas são hoje vilas ou até aldeias. Mértola, que nos anos 60 tinha mais de 26 mil habitantes, hoje tem apenas pouco mais de 6 mil. Montalegre, mesmo no profundo de Trás-os-Montes, era uma cidade dinâmica em 1961, com mais de 32 mil habitantes e hoje não chega aos 10 mil. Senhoras e senhores deputados, este é um breve retrato demográfico do nosso Portugal, um território altamente desequilibrado, onde as assimetrias têm desfragmentado o país. Nas últimas décadas, têm faltado políticas eficazes, políticas que atenuem a dinâmica imparável de reforço da litoralização. Não é por este Governo ter atribuído a designação de coesão territorial a um Ministério que agora está preocupado com os temas do interior. As políticas não se fazem de retórica, mas sim de ação, porque as palavras levas o vento, como disse Florbela Espanca, também ela uma mulher do interior do país. Este Governo tem ficado muito aquém na implementação de políticas estruturantes que produzam resultados concretos nas vidas destes territórios. E a descentralização, a tal pedra angular da reforma do Estado, não tem sido mais do que um espartilho de medidas sem nexo, atrasada e sem estratégia. A reorganização do território recente, através da criação de novas NUTs 2, recentemente efetuada, é mais um exemplo de uma política que acentua o centralismo e possivelmente terá uma consequência grave. O Alentejo pode ser seriamente afetado no acesso aos fundos comunitários. O que é certo é que as pessoas e as empresas do interior pagam os mesmos impostos e, por isso, também deveriam ter o mesmo direito à saúde, à educação, ao emprego. Deveriam ter ainda infraestruturas de qualidade, investimentos públicos estruturantes. Deviam ter a esperança de um dia ver reduzir o fosso de desigualdades dos seus territórios. Por outro lado, a excessiva concentração da população nas cidades do litoral também se traduz em serviços e territórios mais congestionados, mais assoberbados, o que também impacta na qualidade de vida das populações que aí residem, com os problemas da habitação que agora estamos a discutir. E perguntar-se-á o que é preciso fazer. Falar em políticas do interior, sem falar de uma política de cidades, não é ser realista. As cidades são uma âncora de desenvolvimento. E as do interior podem ter um papel determinante na criação de dinâmicas nos territórios do interior do país. São necessárias, por isso, verdadeiras reformas. reformas que impulsionem modelos de desenvolvimento a partir da capacidade infraestrutural instalada, que tirem partido dos seus recursos endógenos. Reformas que permitam instalar dinâmicas de empreendedorismo e de inovação através de investimento em redes de conectividade. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, as iniciativas que hoje se discutem têm, sem dúvida, uma função importante, que acompanhamos de resto, que é de despertar os cidadãos e a opinião pública para esta problemática. Contudo, pecam por querer construir a casa pelo telhado e não pelas fundações. O interior é um território em perda, envelhecido, e a quem a esperança foi roubada. Medram o desespero e a revolta. Resta-nos a todos multiplicarmos em esforços e soluções e aqui no Parlamento dar o nosso contributo geracional para inverter uma tendência gritante de abandono de grande parte do nosso país, da nossa cultura e dos nossos saberes. Disse.
Muito obrigado. O senhor deputado tem um pedido de esclarecimento. Ah, peço desculpa, não é para o senhor deputado. Tem agora a palavra para uma intervenção o senhor deputado João Azevedo, do Grupo Parlamentar do PS.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, as portuguesas e os portugueses, certo que conhecem o desequilíbrio, as assimetrias no que toca à coesão territorial. Durante muitos anos encerraram serviços, tivemos um claro desinvestimento nos territórios de baixa densidade e houve uma redução drástica do número de pessoas a viver nestas regiões. Saindo para o estrangeiro, mas também migrando internamente para as grandes áreas metropolitanas. Durante muitos anos, os únicos que se preocuparam com este desequilíbrio foram aqueles que estavam próximos das pessoas e que sentiam verdadeiramente esse problema. Muitos tentaram fazer o máximo para retardar a saída das pessoas, através de decisões no setor público e no setor privado. Mas houve também muitos que nada fizeram para inverter a situação. O processo de transformação está a ser feito, ora com decisões políticas, mas também com a vida de pessoas que escolheram o nosso país para viver. Temos uma oportunidade única. No pós-25 de Abril, teremos certamente uma segunda janela temporal que aponta uma tendência de crescimento populacional. Uma oportunidade que não pode ser desaproveitada. Com os últimos governos foram dados passos importantes para corrigir o inevitável desfecho que uns preconizaram e que outros tentam agora contrariar. Nos últimos anos foi assim que aconteceu. O Partido Socialista recomenda ao governo que os serviços públicos de qualidade são os instrumentos mais importantes para a redução das desigualdades e para a melhoria das condições de vida de todos. A qualidade dos serviços públicos depende da sua universalidade, da distribuição pelo território, de modo a garantir um efetivo acesso a todos e a todas e a sua tendencial gratuitidade. Recomendo, pois, que continuemos o caminho e o processo da deslocalização de entidades e serviços públicos, pois neste momento já está a acontecer. O exemplo de Viseu, com a Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto. A Alfândega da Fé, com o Centro de Atendimento Consular. Vila Real, Almeirim, Viseu, Évora e Loulé, com os Comandos Regionais de Emergência e Proteção Civil da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Em Porto Alegre, com o Centro de Formação da Guarda Nacional Republicana. Na Guarda, o Centro de Excelência com capacidade para a